Amados, nós estamos vivendo um tempo da graça de Deus. Esse é o ano da graça. Nós cremos que Deus tem um ciclo especial de graça para a nossa vida. E o sentimento que eu tenho é que o Senhor quer abençoar muito a nossa vida neste tempo, neste ciclo. Amém? Concorda com isso? Recebe aí também? Fala para o seu irmão aí, Deus quer abençoar muito a sua vida também. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Mas é muito importante que nós nos preparemos, que nós entendamos certas coisas, que a gente possa estar na posição correta, no tempo certo e na posição correta para receber essa abundante graça, para receber a bênção de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje tem a ver com isso. E o nome dessa palavra é a vitória dos filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa, amém? Nós somos, diz a Bíblia em Gálatas que nós somos filhos da promessa como Isaac. Então eu quero falar um pouco sobre a jornada de Isaac, sobre a vida de Isaac, sobre como ele foi o filho da promessa e do que aconteceu com ele, como Deus agiu com ele, como Deus forjou a vida dele, como ele foi aprovado diante do Senhor e como algumas coisas sobrenaturais aconteceram na vida de Isaac. E nós vamos começar em Gênesis capítulo 26, vou ler os 6 primeiros versos para a gente começar a falar dessa jornada, essa jornada de Isaac que tem a ver com a nossa jornada, com a nossa caminhada. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar ou apenas ouvir a leitura. Diz assim a palavra de Deus: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E ainda eu quero citar aqui Gálatas 4:28, mais uma vez, dizendo, a palavra diz: ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Amém? Vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Então, amados, nós somos participantes da promessa de Deus como Isaac o foi. Em Cristo Jesus, nós somos descendentes de Abraão. E nós participamos dessa bênção, nós participamos desta promessa. Nós participamos daquilo que Deus declarou a Abraão, que Deus fez na vida de Abraão, na vida de Isaac e também na vida de Jacó, que se transformou em Israel, os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Somos participantes com Abraão, somos participantes com Isaac, somos participantes com Israel. Na verdade, nós nos tornamos Israel de Deus. Então, há uma relação, há um padrão na vida de Isaac que deve servir para a nossa vida. Quem é Isaac? Isaac é o filho da promessa. Você deve conhecer a história, né? Creio que a maioria dos irmãos conhece. Deus prometeu um filho para Abraão. Abraão não podia ter filhos. E depois de 25 anos da promessa, veio Isaac. Isaac significa riso. Ele trouxe muita alegria para os seus pais. Esse é o padrão de Isaac. Ele traz alegria. Ele é um filho da promessa. Isaac é um filho de honra, Isaac é um filho de obediência. Por isso, quando a gente lê Gálatas, especialmente o capítulo 4, nós nos identificamos, Paulo nos nos identifica muito com Isaac. Né? Isaac é aquele filho de honra que, quando ele era grandinho, Deus falou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, me dá o teu filho, teu único filho. E Abraão, então, obedecendo a Deus, leva Isaac num lugar e chega lá, prepara o altar. E Isaac pergunta, pai, está aqui o altar e todas as coisas, mas onde é que está a oferta do altar? E ele era a oferta. E Abraão falou, Deus proverá, meu filho. E Abraão, então, coloca Isaac sobre o altar e Isaac não reclama. Isaac, ele é oferecido no altar e quando Abraão ia matar o seu filho, Deus vem e diz, não estenda as mãos sobre ele. Deus preparou, então, um cordeiro e ali o cordeiro foi oferecido no altar. Enfim, Isaac é esse filho de honra. Isaac é esse filho de obediência. Isaac é o filho da promessa. Amém? Por isso nós nos identificamos com a vida de Isaac. Mas Isaac, tal qual Abraão, enfrentou dificuldades. O texto que nós lemos diz assim, houve uma fome na terra, como nos dias de Abraão. Quer dizer, já era a segunda vez que a mesma coisa acontecia. Segunda vez. Né? Por isso que a Bíblia fala, houve uma fome, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Sabe que isso nos mostra claramente que é o mesmo quadro se repetindo. O mesmo cenário se repetindo. Aquilo que havia acontecido, o cenário que tinha acontecido com Abraão, agora está acontecendo com Isaac. Então Abraão enfrentou dificuldades, Isaac também enfrenta dificuldades. E Isaac foi então levado, por conta dessa dificuldade, a entender certas coisas. Ele foi levado a uma posição de contraste, digamos assim. Sabe que em nossa jornada também nós vamos enfrentar dificuldades, né? Como Abraão, como Isaac, também nós enfrentamos. Por isso é muito importante entender o que Deus disse para Isaac, para que nós entendamos como nós podemos prevalecer, como nós podemos entrar na bênção de Deus, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então Isaac enfrenta dificuldades e é bom lembrar que tanto Isaac quanto Abraão estavam no lugar certo quando a dificuldade veio. Isaac enfrentou essa fome em Canaã, né? E na terra prometida. E nós também enfrentamos dificuldades em nossa Canaã, em nossa terra prometida, no lugar que Deus estabelece para nós. Essas dificuldades, na verdade, revelaram certos padrões. Revelou o padrão da vida de Isaac e revelou o padrão daqueles que moravam lá em Gerar, os filisteus. Mas é interessante como Deus tratou com Isaac. Deus disse para Isaac o seguinte, Isaac, não desça ao Egito. Né? Vamos guardar algumas coisas do que Deus foi falando para ele. Ele disse, não desça ao Egito. O que que tinha acontecido com Abraão quando Abraão enfrentou um período de fome? Abraão desceu para o Egito, sem consultar a Deus. E quando a gente analisa a trajetória de Abraão, a gente percebe que em determinado momento ele vai para o Egito, começa a dar tudo errado na vida dele, depois ele tem que retornar, e quando Abraão retorna para o lugar certo, ele sai do Egito, volta para o lugar de onde ele não devia ter saído, Deus continua falando com ele, e Abraão então, ele continua a sua jornada na presença de Deus. Então, Abraão deu uma desviada para o Egito e teve que voltar para continuar a sua jornada com Deus. Né? Então, o que Deus disse para Isaac? Isaac, está enfrentando dificuldades? Está enfrentando uma fome? Não desça ao Egito. Você tem que permanecer na terra. E nesta terra é que eu vou trabalhar com você. Então, quando a gente compara os dois, é melhor, digamos assim, a gente se identificar com Isaac do que com Abraão nesse aspecto. Abraão desceu para o Egito, teve que voltar. Deus disse para Isaac, não desça ao Egito. Né? Muita gente se identifica mais com Abraão. Tem uma dificuldade, volta para o Egito, depois tem que voltar para a presença do Senhor. E graças a Deus pela misericórdia e pela graça do Senhor, né, que podemos voltar para a presença dele. Mas, se nós queremos ser um filho da promessa, se nós queremos andar como filhos da promessa, nós temos que entender o que Deus falou para Isaac. Primeira coisa, permanece, não desça ao Egito. Então Deus queria que Isaac permanecesse em Canaã. E aí Isaac vai até os limites de Canaã, numa terra chamada Gerar. Era ainda em Canaã. Esse lugar ainda pertencia a Canaã. Canaã era um espaço geográfico muito grande. E lá em Gerar, Isaac encontra quem? Os filisteus. Os filisteus estavam ali, habitando na terra prometida. Fala assim para o seu vizinho. Às vezes tem alguns filisteus na terra prometida. Fala assim, mas tudo bem, a gente tem que aprender a conviver com eles. Né? Por quê? Porque a mensagem de Deus para Isaac foi, fique na terra. Não saia daí, Isaac, eu vou trabalhar com você nessa terra, neste lugar. Fique na sua posição. Né? Então, Isaac carrega duas coisas fundamentais, a gente vai ver isso ao longo das escrituras aqui, que nós vamos considerar. Isaac carrega duas coisas fundamentais na vida dele. Uma é a obediência e outra é honra. Filho da promessa. Ele carregava obediência e carregava honra. E então, Isaac vai ali em Canaã, em Gaza, e lá ele encontra os filisteus. Gaza era a principal cidade dos filisteus. Quem eram os filisteus? Historicamente, os filisteus eram um povo que o Egito tinha vencido, né? O Egito venceu os filisteus, e alguns dos filisteus foram mandados para Canaã para ser mercenários naquela terra. Eles foram mandados para aquela região para que o Egito continuasse tendo domínio naquela região. Então eles foram mandados para lá. E aí com o declínio do Egito, eles continuaram lá em Gaza. Ficaram lá. Mas temos que lembrar o seguinte. Canaã era a terra que Deus prometeu a Abraão. Amém? Então, veja que os filisteus mandados do Egito para Canaã, especificamente para a região ali, Gaza, que era a principal cidade deles, eles tinham um espírito, eles tinham uma atitude. E isso é que é importante para a gente entender espiritualmente. O que é que eles representam espiritualmente? O espírito que caracteriza os filisteus é um espírito de inveja, é um espírito de contenda, é um espírito de inimizade. Eles são mercenários. Eles eram mercenários. Então, Deus diz o seguinte para Isaac. Isaac, não saia da terra, peregrina nessa terra. Em outras palavras, fica firme, fica constante, permanece. Eu serei contigo e vou te abençoar. Fica aí. Isaac estava ali, junto dos filisteus. Provavelmente, de maneira natural, Isaac não queria ficar naquele lugar. Né? Talvez ele pensou em lugares mais fáceis, porque era mais ou menos assim, quando tinha fome, quando as coisas não estavam indo bem na agricultura, o que eles faziam? Normalmente eles migravam para outro lugar, tentavam outro lugar. Estava difícil semear e colher aqui, então vamos para outro lugar. E Deus falou, olha, Isaac, fica aqui, eu vou te abençoar aqui, eu vou te abençoar no meio dos filisteus. Fala para o seu vizinho, Deus pode nos abençoar em qualquer lugar, quando nós somos filhos da promessa, quando somos filhos de honra, quando somos filhos de obediência. Amém, queridos? Então, os filisteus estavam lá, com esse espírito, né? E por que eu estou falando aqui também dos filisteus? Porque existe um contraste, isso foi preparado por Deus. Deus queria revelar quem era Isaac e Deus também queria revelar quem eram os filisteus. Por isso que Deus manda Isaac ficar com os filisteus. Permanece aí, peregrina aí, fica aí. Era plano de Deus trabalhar com a vida de Isaac. Era plano de Deus forjar a vida de Isaac. Era plano de Deus que Isaac prevalecesse, mas no meio dos filisteus. Não poderia ser no Egito, né? Porque, às vezes, tem gente que pensa assim, quando enfrenta uma dificuldade, ah, eu vou largar tudo, né? Vou parar de servir a Deus, vou voltar para o Egito. Todo mundo sabe que o Egito representa a nossa vida passada, a nossa vida sem Deus, a nossa vida sem aliança com Deus, a nossa vida fora da igreja, a nossa vida no mundo representa o Egito. Muita gente pensa assim, é mais fácil. Os filhos da promessa, não. Os filhos da promessa, Deus diz, permaneça, eu vou trabalhar com a sua vida, eu vou forjar a sua vida. Não é? Então, tem pessoas que mesmo na igreja, mesmo na nossa terra prometida, digamos assim, agem, né? Não aqui, mas por aí deve ter, gente que age como os filisteus. Né? Os filisteus vieram do Egito, foram enviados do Egito para manter o domínio egípcio ali na terra prometida. E tem muita gente que chega na igreja e traz coisas do passado, traz coisas lá do Egito. Pergunta aí para o seu vizinho e fala, será? Será que vem, que tem gente que vem do mundo para a igreja com mentalidades do mundo? Sim, tem. Será que tem gente que na igreja que tem mentalidade de competir o tempo todo? Sim, tem. Será que tem gente na igreja que tem a mentalidade, sei lá, de levar vantagem em todos? Sim, tem. Enfim, nós mesmos trouxemos muitas coisas do Egito e Deus, pela misericórdia, vai trabalhando com a nossa vida para a gente largar o Egito e para a gente andar como filhos da promessa. Amém? Fala para o seu vizinho, você é filho da promessa e eu também. Vamos nos vestir da palavra de Gálatas, né? Mas vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Precisamos nos vestir e tomar posse dessa palavra pela fé, em nome de Jesus. Então, tem pessoas que vivem assim, trazem coisas do Egito e agem no espírito dos filisteus. Não consegue honrar, não consegue ser obediente, operam por inveja, competem o tempo todo. Então há um contraste constante entre o espírito dos filisteus e a atitude de Isaac, o filho da promessa, o filho de honra, o filho da obediência. Por que que eu estou falando de Isaac? Por que que eu estou dizendo que ele é tudo isso? Ora, porque Isaac carrega a promessa. Deus começou algo com Abraão e agora está continuando na vida de Isaac. Isaac significa riso, ele dá alegria para os seus pais. Isaac carrega honra. Como eu falei, quando Isaac foi colocado em cima do altar, ele não brigou com Abraão. Imagino que se eu tivesse no lugar de Isaac, talvez eu saísse correndo. Né? Fala, pai, está aqui o altar, quem vai ser o sacrifício? Se ele olhasse para mim, eu acho que eu já estava longe, assim, uns 50 metros, e meu pai dizendo, peraí, vem cá, com você não sei, né? Mas Isaac não, Isaac, tudo bem, se assim for, quer dizer, Isaac obedece, Isaac honra, Isaac é o filho da promessa, e nós somos filhos da promessa e devemos carregar o mesmo princípio. Ser motivo de alegria. Ser servos obedientes. Ser um filho da promessa. Ser um filho de honra. E muitas vezes as pessoas podem ouvir falar assim, ah, obediência, honra, essas coisas. Hoje em dia parece que está fora de moda, né? E parece que a pessoa vai ser boba se ela agir assim. Ao contrário. Deus dirigiu Isaac para prevalecer no meio dos filisteus. E por isso a vida de Isaac é hoje uma mensagem para nós. Deus dirigiu Isaac para prevalecer no meio dos filisteus. Ele precisava passar pelo teste no meio dos filisteus sem ser contaminado, sem receber a influência dos filisteus. Ele precisava estar ali, no meio dos filisteus, para ser forjado. E é claro que a Bíblia também diz que a nossa fé, os nossos padrões, os nossos valores também serão provados. E nós precisamos ser aprovados. Por isso, nós precisamos também vencer as mesmas coisas. Se nós queremos andar como filhos das promessas, se nós queremos o sobrenatural, a multiplicação, a abundante graça de Deus em nossa vida, precisamos ser aprovados como Isaac foi aprovado. Amém? Quem não é aprovado não cresce na terra. Isaac cresceu na terra porque ele foi aprovado. Então, primeira coisa que Isaac faz é se submeter a Deus. Deus falou, não saia, tinha um limite, né? Imagina que essa parte do púlpito aqui é Canaã, né? E para lá está o Egito, para ali no Jefferson está o Egito. Deus falou, não saia. Né? E talvez ele estava pensando em sair do Egito. Deus falou, fica aqui. Deus, mas aqui estão os filisteus. Fica aí. Isaac ficou. Simples assim. Ele ficou no meio dos filisteus. Gente difícil. Fala assim bem baixinho para o seu vizinho. Se Deus mandar você ficar no meio de gente difícil, você fica? Ah não, só quero andar com gente legal. Eu acho que já orei assim muitas vezes. Deus, se eu podia me dar umas pessoas mais legais, tá? Depois eu desisti. E depois eu percebi que eu era mais difícil que eles, então, beleza. Mas o fato, irmãos, é que nós vamos ser provados como Isaac foi, não tem jeito. Deus falou, fica aí, ele ficou. Isaac carrega isso. O espírito de Isaac, o coração de Isaac, carrega obediência. Por isso que Isaac é um tipo de Cristo. Isaac é um tipo de Cristo. Menino obediente. Um homem obediente. Né? Eu até estava falando hoje de manhã com os irmãos. Lá no Soberano. Soberana não. Ponte Alta. Eita, eu estou confundindo os... Muita gente hoje em dia gosta de se identificar com Jesus como leão, né? Ah, Jesus é o leão da tribo de Judá, o leão que ruge. Então eu sou como Jesus, o leão e tal. Uau! Ninguém quer se identificar com o cordeiro. Que o cordeiro parece uma coisa assim, né? A Bíblia fala que Jesus foi levado para a cruz como um cordeiro levado ao matador e foi mudo. Mudo. Vem, cordeirinho. Ele foi. Só que a grande verdade, irmãos, é que quem não for cordeiro nunca vai ser leão. Pode ter uma camiseta de leão. Pode cantar música de leão. Mas se você não for cordeiro, você não vai ser identificado com o leão. Antes de ser leão, ele foi cordeiro. Cordeiro. E nós precisamos nos identificar, sinto isso, com o Cordeiro de Deus, que é Jesus. E quem se identifica com o Cordeiro, vai se identificar com certeza com o leão que venceu todas as coisas, que tem autoridade sobre todas as coisas, que reina sobre todas as coisas. Então quando a gente fala de Isaac, quando a gente fala de obediência, quando a gente fala de honra, quando a gente fala de Isaac sendo esse filho da promessa, nós estamos falando de Isaac que se identifica com Jesus. Isaac que obedece, ele obedeceu, ficou no meio dos filisteus. O que acontece com ele? Com esse Isaac que para uns pode parecer assim, ah, coitadinho, bobinho, ficou lá no meio dos filisteus. Olha o que aconteceu com ele, diz aqui a Bíblia, Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas ou 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava e engrandeceu-se o homem e enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso, tinha possessão de ovelhas e vacas e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Vale a pena ser obediente ou não? Isaac chega lá no meio dos filisteus. Ah, Isaac deu sorte porque todo mundo estava colhendo muito. Não, só ele colheu. Daquele jeito. Então eu fico imaginando Isaac chegando lá na terra dos filisteus, como quem não quer nada, vai jogando a sua sementinha, e a plantação de Isaac faz assim. Os filisteus acho que assustaram. O que é isso? Como esse cara é tão abençoado? O que é que está acontecendo com ele? Ele não colheu duas vezes mais, três, colheu 100 vezes mais. É isso que eu creio de todo o meu coração que Deus quer fazer em nossa vida nesse tempo de abundante graça. Amém? 100 vezes mais, ou seja, uma colheita sobrenatural de muitas áreas. Alguém pode pensar assim, ah não, mas isso aí foi lá no Velho Testamento, isso não acontece mais hoje. Opa! O Senhor falou o seguinte, uma semente vai produzir a 30, vai produzir a 60 e vai produzir a quanto? 100 vezes mais. Fala para o seu vizinho, o mesmo Deus que fez no Velho Testamento, fez no Novo. Está declarado no Novo Testamento uma semente 100 vezes mais. Quantos creem que Deus é poderoso para fazer isso? Né? Parece uma coisa um pouco doida, né? Um pouco distante, um pouco utópica. Nós cremos. Amém? Abundante graça é isso. Você tem atitude correta com Deus, atitude correta na presença de Deus. Cuidado, não desça ao Egito. Não saia do lugar onde Deus te plantou. Não saia, não abandone a tua terra prometida. Seja um filho de obediência, seja um filho de honra, seja um verdadeiro filho da promessa. Fique na presença de Deus, não importa com a atitude dos outros. Os filisteus eram terríveis, mercenários. E eles tinham um espírito, eu vou falar um pouco mais do espírito deles. Mas Isaac chega ali, semeia e colhe 100 vezes mais. E Deus começa a levantar a vida de Isaac, a fortalecer a vida de Isaac. Ele não estava brigando por isso, ele não estava competindo por isso, ele não estava disputando posições, nada disso. Deus estava fazendo, Deus estava fortalecendo, Deus estava multiplicando a vida dele, Deus estava levantando a vida de Isaac como um padrão, como uma bandeira, como um testemunho no meio dos filisteus. No meio dos filisteus. E é claro que os filisteus, sendo mercenários, o invejaram e expulsaram Isaac do meio deles. Né? Os filisteus disseram, olha, aqui não. Aqui não dá para você ficar. Nós não queremos você aqui. Sai da nossa vida. Sai do nosso meio. Diz que Isaac pensou assim, mas e a minha plantação? É nossa! Sua plantação, acho que eles olharam para o campo, né, que Isaac estava semeando, e falaram, aqui tem alguma coisa, vamos tomar esse campo aqui. Sai fora, vai embora. Isso aqui é nosso. Nós estávamos aqui primeiro. O que é que Isaac fez? É claro que Isaac, já tendo muita gente ao seu serviço, já sendo um homem poderoso, já sendo um homem rico, ele pôde contratar bastante gente para brigar com os filisteus. Não foi isso que ele fez? Foi isso? Não. O que que o filho da promessa fez? Foi embora. Vocês querem a terra? Fica. Pode ficar com vocês. Eu vou para outro lugar. Fala assim para o seu vizinho, ele foi para o vale. Sem reclamar. Fala para o vizinho do outro lado, ele foi para o vale. Sem reclamar. Sem murmurar, sem falar mal dos filisteus. Ele foi filho da promessa, age assim. Deus queria mostrar o espírito de Isaac, filho da promessa. Ele falou, tá bom, vocês estão brigando por isso? Ele não está brigando por lugar, ele não está brigando por posição, ele não está brigando por campo, ele não está brigando por nada. Não é? Filho da promessa age assim, obediente, como um cordeiro. Ele não compete. Filho da promessa não se justifica. Filho da promessa não age com inveja. Filho da promessa não fica se comparando. Filho da promessa não fica disputando coisas. Ele simplesmente fala, tá bom. Vocês querem isso? Pode ficar. E aí ele vai para o vale. E lá no vale ele encontra o quê? Os poços que Abraão tinha cavado e os filisteus tinham entulhado. Capítulo 26, verso 15 diz assim: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram a terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, o seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o seu pai chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e ali acharam um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezek, que significa contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna, que significa inimizade. Partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote, largueza, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos na terra. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, os filisteus tinham entulhado os poços de Abraão, que Abraão tinha cavado, e Abraão tinha dado nome àqueles poços. Provavelmente quando os filisteus foram mandados para lá, e eles sabendo que Abraão tinha passado por ali, tinha dado nome àqueles poços, o que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte: vamos acabar com a memória de Abraão nesse lugar. Nós não queremos reconhecer Abraão. Vamos entulhar esses poços. Nós não vamos, né? Abraão tinha cavado não para ele apenas, mas para ser uma bênção para outras pessoas, para a comunidade. Mas ali estava o nome de Abraão. E os filisteus foram contra isso, né? Vamos apagar a memória de Abraão, vamos enterrar. As pessoas não vão saber que Abraão cavou poços aqui. Então, isso demonstra muito o espírito dos filisteus, né? São aquelas pessoas que não conseguem honrar o que foi feito antes. Quando uma pessoa tem espírito de filisteu, ela não consegue dizer para um outro assim: belo trabalho, vamos dar continuidade a isso, né? Cá entre nós, filisteu é como mau político, porque deve ter os bons, né? Acho eu. Mas enfim, político é mais ou menos assim. Ele é eleito, os maus políticos. E aí, ele pega um dinheiro e começa a fazer várias coisas, várias obras. Mas aquelas obras não terminam. E, de repente, ele não é eleito para um próximo período. E entra um outro. Quando o outro entra, o que ele faz com aquelas obras que já foram começadas, que já foi gasto muito dinheiro ali? Ele dá continuidade? Ele fala: não, podemos dar continuidade, senão nós vamos dar crédito para os outros. Vamos fazer uma outra coisa. Eles abandonam aquilo lá e começam outra coisa. E de repente, aqueles que começaram outras coisas também não terminam. E vem um terceiro lá na frente, e o terceiro fala: não, esquece, nós vamos começar agora uma outra coisa. Quer dizer, só para não dar crédito. Por quê? Porque eles estão competindo o tempo todo. O tempo todo. E o que eu quero demonstrar aqui, irmãos, é que no reino de Deus, todos nós somos apenas parte do processo. Ninguém faz alguma coisa sozinho. Ninguém inicia nem termina nada. Tudo que nós fazemos já começou antes. Deus já começou antes. Por isso que Deus, quando falava com Isaac, Deus falava assim: por amor a Abraão. Deus estava falando com Isaac e Deus falava para Isaac: por amor a Abraão, o teu pai, eu estou fazendo isso na sua vida. Né? Se a gente estivesse no lugar de Isaac, a gente talvez perguntasse: Deus, não dá para falar por amor de mim? senhor sempre tem que ficar citando o meu pai toda hora. Mas Deus ia falar com Isaac: Isaac, eu vou te abençoar. Por amor do teu pai, eu estou fazendo isso na sua vida. Né? Talvez Isaac pensasse: não dá para falar comigo direto, fala de mim, deixa ele para lá. Mas Deus constantemente fala isso para dizer o seguinte: olha, você, Isaac, é parte do processo. Eu comecei lá atrás um processo. Eu comecei lá. Você tem que aprender a se conectar. Você tem que aprender a honrar. Por isso que Isaac é filho de honra. Por isso que Isaac é filho de conexão. Por isso que Isaac entende paternidade. Paternidade. Por quê? Porque Abraão é pai. Se tem uma coisa que Abraão representa na Bíblia é pai, paternidade. O nome dele é pai. Mesmo antes de ter o nome mudado, ele já era pai. Abrão significa pai. Pai exaltado. Deus mudou esse aspecto. Abraão significa pai de multidões. Mas Abraão é pai. Ele representa paternidade. E Abraão tinha uma paternidade, não só na vida de Isaac, obviamente, mas era uma paternidade que estendia a outras pessoas. Abraão era bênção para outras pessoas. Os filisteus, o que é que estão fazendo? Vamos acabar, vamos entulhar a memória de Abraão. Né? Filisteu é sempre assim. Filisteu sempre pensa assim: vamos fazer diferente? Ele nunca faz a mesma coisa. Né? Filisteu, a mentalidade do filisteu é: eu vou fazer uma coisa diferente de todos. A mentalidade de Isaac é: eu quero fazer igual. Vou repetir. Talvez isso seja importante. A mentalidade dos filisteus é: eu vou fazer uma coisa diferente de todo mundo. A mentalidade de Isaac, filho da promessa, é: eu quero fazer igual. Ah, mas tem que fazer igual sempre. Não, claro que não. Deus é um Deus que se move de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Mas nós precisamos vir e se conectar primeiro, fazer igual, ter o mesmo espírito, ter o mesmo coração, participar da mesma unção, participar da mesma graça, participar da mesma bênção. E depois Deus pode aperfeiçoar as coisas que nós estamos fazendo, mas não sem conexão. Não sem conexão. Ah, mas será que isso é importante? Deve ser, porque até Jesus agiu nesse princípio. Jesus veio ao mundo, chegou aquele momento, né, dele começar o seu ministério. O que é que ele fez? Ele foi se submeter a João Batista. Ele foi ser batizado por João Batista. João Batista ficou até constrangido. João Batista falou: olha, eu é que tenho que ser batizado por você. Jesus disse assim: não, convém que seja assim para que se cumpra toda a justiça de Deus. Convém que seja assim para que se cumpra toda a justiça de Deus. Jesus se conecta com João Batista. Foi batizado por João Batista. Por quê? Porque João Batista veio antes preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor. Então Jesus se conecta e depois ele continua a sua vida, continua o seu ministério. Jesus honra o ministério de João Batista. Então, filho da promessa é um filho de obediência. É uma pessoa que se sujeita facilmente. Fala assim para o seu vizinho: aliás, fala para ele aí, Efésios 5:21 diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? É para nós. Agora, quem tem inveja, não honra. Né? Não honra o que é bom, o que está sendo feito, e ainda tenta impedir que os outros tenham acesso. Agora, o que, que Deus disse para Isaac? Fique e vença, demonstre honra. Né? Os filisteus tentaram de toda forma apagar a memória paterna, mas Isaac não. Isaac, ele honra dando os mesmos nomes. Ele desentulha os poços e ele dá para aqueles poços o mesmo nome. O mesmo nome. Ele honrou a memória do seu pai Abraão. Então, ao fazer isso, ele está se conectando, né? Fazendo igual. Ele fez igual, não diferente. E Jesus também. Então Isaac honra pelo reconhecimento. E a gente tem aprendido que nós temos acesso à unção que nós honramos. Amém? Então, você que é um filho da promessa, quer entrar na abundância de Deus, guarda isso no seu coração. Honre. Honre os poços que foram cavados antes de você. Honre o caminho que foi aberto para que você chegasse onde chegou. Honre a história passada. Honre seus pais naturais. Honre seus líderes. Honre seu pastor. Honre as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Esse era o princípio pelo qual Isaac estava operando. Amém, queridos? Então, filho de honra não entra no processo de filisteu, não entra no espírito dos filisteus. Ao contrário, filho de honra contrasta com os filisteus. E filho de honra continua abrindo poços, continua avançando. Quer dizer, ele foi lá, desentulhou um poço, eles vieram, vamos brigar, esse poço é nosso, tomaram. O que que Isaac fez? Ficou revoltado com Deus, com as pessoas, com os filisteus? Não. Isaac sabia que Deus tinha dito para ele, peregrina nessa terra e eu serei contigo. Isaac falou, olha, o poço está aí. Nossa, deu trabalho para desentulhar. Nós trabalhamos, dei o mesmo nome. Mas vocês querem esse? Pode ficar. Vamos abrir um outro poço. Abriram um outro poço. Brigaram com ele, de novo. O que que Isaac fez? Entregou, de novo. Não ficou revoltado, disse, tudo bem. Não tem problema. Por quê? Isaac é filho de honra. Ele dependia de Deus. E Isaac precisava também vencer, passar por esses processos. E aí ele cava um outro poço. E de repente, não brigaram mais por aquele poço. Talvez ele ficou até esperando, será que os filisteus vão vir aqui e vai acontecer todo o processo de novo? Vão tomar e nós vamos ter que migrar de novo para outro lugar? O que vai acontecer aqui? Eles estão na terra prometida. Ninguém brigou por aquele poço. Isaac entendeu que aquele era um tempo de aprovação. Isaac entendeu que aquele era um momento de alargamento, de largueza. Ele falou, agora nós vamos crescer na terra. Por isso ele deu o nome daquele poço de Reobote. Alargamento, largueza. Ele falou, chegou o tempo de crescer na terra. E muito interessante que Deus fala com ele. Deus fala com ele. Naquela circunstância, naquele momento, a Bíblia diz, versículo 23, depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então, porque Isaac passou no processo da inimizade, da contenda, ele passou por vários processos, Deus vem e continua falando com ele. E esse falar de Deus indicava uma coisa, Isaac, está no caminho certo, fica firme. O que eu disse a você, eu vou cumprir na sua vida. E aí ele ficou muito feliz. Falou, então vamos cavar poço. Cavaram um poço. Mas o poço não deu água. Por quê? Porque faltava ainda mais uma coisa. Faltava passar pelo processo ou pelo teste do perdão. Porque aí o que aconteceu? Abimeleque veio a Isaac. Abimeleque, rei dos filisteus, veio com uma comitiva para Isaac. E veio dizendo assim, né, vou ler o texto aqui. Veio ele de Gerar com Alzate, seu amigo, Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes, Isaac, por que viestes a mim, pois que vós me odiais e vós me repelistes? Eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, não nos faça mal, como nós não temos te tocado, como te fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor. Então, ele lhes fez um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, depois despediram-se de Isaac e despediram dele em paz. Olha que interessante. Deus fala com Isaac. Isaac cava um poço. E aí vem lá a comitiva de Abimeleque falar com ele. E assim, Abimeleque foi bastante cara de pau. Afinal, era o espírito deles, né? Os filisteus. Olha, Isaac, você é uma bênção. Acho que Isaac pensou assim, ah, é? Falou, olha, nós temos visto que Deus está na sua vida. Sabe, você sabe que nós te amamos, né? Você sabe que nós sempre te tratamos bem. Ele falou, vocês me odeiam. Vocês me expulsaram do meio de vocês. Vocês tomaram o meu campo, tomaram um poço, tomaram outro poço, foram brigando comigo. O tempo todo foi só tensão, foi só briga. Não. Acho que você não entendeu direito, Isaac. Você é uma bênção. O que Isaac fez? Falou para ele tudo o que estava engasgado na garganta e no coração dele por todo aquele tempo. Foi assim que ele agiu? Não. Isaac falou, ah, é? Então tá bom. O que vocês querem? Nós queremos ter paz com você. Então tá bom. Nós temos paz. Fala assim para o seu vizinho, a paz do seu lado tem que estar aberta, sempre. Fala, a porta da paz tem que estar aberta. Porque a Bíblia diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Isso é Romanos 12, 18. Então, Isaac falou, tá bom, mas aqui nós vemos um padrão. Isaac entendia qual era o espírito dos filisteus e entendia também qual era o espírito dele. O que Deus esperava dele. O que Deus esperava do filho da promessa. Ele agia por um princípio de vida diferente. Então Isaac não ficou revoltado com aquelas pessoas, de jeito nenhum. Isaac não ficou magoado, Isaac não ficou deprimido. Isaac não ficou desgastado, Isaac não ficou estressado. Nada disso. Isaac falou, olha, está tudo bem. Né? Que bom que vocês vieram. Ô, oh, Abimeleque, tudo jóia? Oi, ficou chefe do exército, né? Eu me lembro de você. Então, você lembra de mim? Lembro. Me expulsou tantas vezes, brigou comigo e tal. Eu lembro de você, sim. Então, que bom, né? Que prazer em te encontrar. Prazer. E aí, podemos ser amigos? Claro. Isaac não ficou exigindo, olha, vocês vão ter que se arrepender, se ajoelhar aqui nos meus pés. E se eu não sentir que vocês estão pedindo perdão, realmente, de coração, eu não vou perdoar. Está entendendo? Eu não vou perdoar, vou amaldiçoar a vida de vocês. Isaac não agiu assim. Filho da promessa não age assim. De jeito nenhum. Filho da promessa estende a paz. Sempre. Filho da promessa estende perdão. Sempre. Mas e se a pessoa não se arrependeu? O problema dela. E se a pessoa estiver pedindo perdão superficialmente? O problema dela. E o que, que eu tenho que fazer para a pessoa que vem com uma maior cara de pau e pede desculpa? Dá um banquete. Fala assim, quando a pessoa difícil chegar para você, irmão, pedindo desculpa, desculpa é ruim, né? Porque não é nem perdão. Desculpa é aquela coisa que a pessoa fala assim, olha, sabe o que é? Eu não sei, mas se eu te fiz alguma coisa, Ela não tem convicção nenhuma do que ela fez, né? Nem arrependimento. Se por acaso eu te fiz alguma coisa, desculpa. Sabe o que o filho da promessa faz? Ele faz assim: claro que eu desculpo. Ah, então me perdoa, claro que eu perdoo. Mas você não vai embora sem jantar comigo. Vou fazer uma jantinha para você. Eu tenho uma picanha aqui, vou fazer uma carne para você. E nós vamos comer um churrasco juntos hoje. Amém? Tem que ser picanha, não. Pode ser qualquer coisa, mas abençoa. O filho da promessa fala: inclusive, eu tenho um presentinho guardado. Acho que é para você. Estava guardando aquele negócio, vou dar para você. Isso é uma brasa na cabeça do filisteu. Isso é uma brasa na cabeça de quem age por esse outro princípio. Eu não sei quais são, porque aqui não tem ninguém que age pelo outro princípio dos filisteus. Aqui só tem filho da promessa, amém? Mas isso é uma brasa. Por isso o Novo Testamento diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele quiser um presente, dá o presente. Não, isso aí não está na Bíblia, não. Estamos só estendendo o princípio aqui. Aproveita a oportunidade para abençoar. Porque isso é contrário à razão, ao senso comum. Não, aquela pessoa merece um raio na cabeça dela. Deus vai fazer com que ela pague todas as coisas. Esse filho da promessa não age assim. Quem age assim é filisteu, que está competindo, que está querendo se vingar. Deus diz: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Deus está falando: deixa comigo. Se tu uma bênção, honre, honre. Foi isso que Isaac fez. Isaac deu um banquete para Abimeleque, para a comitiva toda. Ele falou: vão em paz. Se precisar qualquer coisa, só dá um toque. Então, por que eu estou compartilhando esses princípios, irmãos? Porque eu tenho a convicção que Deus quer nos abençoar nesse tempo de graça de uma maneira sobrenatural. Creia nisso. Eu creio que Deus pode virar nossa vida de um minuto para o outro, de um momento para o outro. Em um ano, o cara colher 100 vezes mais. E aí você olha para o Novo Testamento, Deus diz assim, Jesus diz: uma semente vai produzir 100 vezes mais. Eu posso fazer isso. Deus é um Deus que faz. Então, nós precisamos estar atentos aos testes para entrar nessa largueza, nesse alargamento, nessa graça abundante, esses testes dos filhos da promessa que somos nós. Só vou repetir rapidinho aqui. Primeiro teste: permanência. Permanência barra obediência. Deus disse para Isaac o quê? Não desça ao Egito, quer dizer, não abra mão, fica firme, fica no lugar onde você está, permaneça no lugar, peregrina nessa terra, eu vou te abençoar nesta terra. Você tem que discernir onde Deus te plantou e você tem que ficar firme, permaneça. Segunda coisa, conexão, faça igual, não faça diferente. Lembra que ele deu os mesmos nomes, né? Isaac não estava dizendo: agora eu vou ter a minha jornada, eu vou ter as coisas do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Ele chega no lugar onde o pai dele tinha passado, ele vai, desentulha os poços e deu os mesmos nomes. O que, que a gente está falando? De conexão. Conexão é fundamental. Pode ver a vida das pessoas que não entende conexão, que não entende paternidade, que não entende que Deus é um Deus de gerações. Tanto em nível pessoal quanto em nível ministerial. As pessoas que não entram na bênção é porque elas não entenderam esse princípio, elas não agem segundo esse princípio, elas se desconectam. Lembra que Deus é um Deus de gerações, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Acho que nem devia, mas vou fazer. A gente ouve muito dizer nos púlpitos das igrejas que nós vivemos uma geração de orfandade, né? Orfandade é uma palavra assim, muito dita nos últimos anos, né? Ah, nós temos uma geração órfã, nós temos a orfandade na igreja, orfandade ministerial, orfandade para cá, orfandade para lá. Eu fiquei pensando ultimamente bastante sobre isso, sobre a orfandade. E é claro que nós vivemos sim uma crise de orfandade. Assim como a família natural, né, está tão afetada, também a família espiritual, que é a igreja, também foi afetada pela orfandade. Mas eu suspeito que mais do que uma geração órfã, nós temos uma geração rebelde. Porque órfão é aquele que o pai abandona. Rebelde é aquele que abandona os pais. Pensa sobre essa geração e você vai ter um quadro muito claro. Filhos que não querem honrar os seus pais naturais e que não entendem os processos de Deus. E as pessoas constantemente estão querendo dizer assim: eu quero a minha liberdade, eu quero fazer o que eu quero fazer, eu quero fazer o que me der na telha, eu quero, entendeu? E ela quebra o processo geracional. E ela não entende que tem uma história, que ela participa de uma história de Deus. A história de Deus não começou com a gente, começou lá atrás. Muita gente deu até a vida para que nós tivéssemos o evangelho hoje. Então nós não podemos imaginar que Deus está começando algo novo, né? Ai, Deus começou algo poderoso e novo na minha vida. E sabe, Ele me deu uma unção que ninguém tem. Glória a Deus, aleluia! A nossa igreja é mais legal de todas, porque nossa igreja tem algo que ninguém tem. Misericórdia. Eu quero ser a igreja igual. A igreja que é a única. A única. A igreja que Deus vem trabalhando desde Cristo, quando Ele disse: edificarei a minha igreja. Não tem nada de diferente. Nada novo debaixo do sol, como disse Salomão. Nada novo debaixo do sol. Então, tem muita gente, muito líder, muito crente por aí dizendo: eu quero ter um negócio novo, um negócio legal, é isso e aquilo. Cuidado. Estou dizendo que Deus não pode fazer coisas novas? Claro que faz, Ele faz coisas novas em nossa vida. Deus nos chamou, inclusive, para andar em novidade de vida, mas nunca desconectados. Então, quando você olha para uma pessoa que não entende o processo geracional, você pode ver que é uma pessoa que não tem passado. Você pode ver que é uma pessoa que não tem pai. Você pode ver que é uma pessoa que não honra. Você pode ver que é uma pessoa que não tem história. Você pode perceber que é uma pessoa que não diz assim: olha, lá de trás, o meu pai natural, os meus pais espirituais, os meus pastores, ou estas pessoas me ensinaram e eu tenho uma trajetória. Quando uma pessoa não entende isso, seja líder cristão ou o que for, ela fala assim: olha, Deus falou comigo, Deus me deu uma direção, Deus me deu uma revelação, Deus me deu um ministério. E o resto? Não, o resto é o resto, é nós aqui. Essa pessoa não entendeu o processo de Deus e não entra na abundância da graça, não entra em Reobote, não entra em largueza. Então, testes para entrar no Reobote, no alargamento, na graça abundância: permanência e obediência, conexão, honra. Ele mantém a honra paterna, faça como seu pai faz, né? Ele fez como Abraão tinha feito. Ele passou também pelo teste da contenda. E passar pelo teste da contenda significava abrir mão do poço, né? Isso que ele fez, ele abriu mão do poço. Pergunta para o seu vizinho: será que a gente vai ter que passar pelo teste da contenda? Alguém briga com você e fala: não é seu não, é meu, eu que vou fazer, você não vai. Tá bom, faça outra coisa. Tem gente que trava aí e fala: não, também, eu não faço mais nada. Já viu crente assim? Aqui não tem, né? Deu uma coisinha só e fala: também não vou fazer mais nada. Olha, eu me propus, eu fui com todo carinho, eu fui com todo amor, eu fiz de coração e vieram brigar comigo, também não faço mais nada. Pastor que não me chame para mais nada. Não, claro que não. Filho da promessa não age assim. Isaac venceu o teste da contenda. Isaac venceu o teste da inimizade. Será que a gente vai ter que vencer o teste da inimizade? Sim. Tem gente que vai ficar inimigo de você, de graça. Fala assim para o seu vizinho: se alguém te mostrar a língua, dê a paz do Senhor. Porque talvez seja a forma da pessoa se comunicar, né? Ela... mostra a língua para alguém aí, vai. Mostra aí, fala: irmão, Então, quando você mostra a língua para alguém, entende que é uma coisa boa. Né? Você fala, talvez a pessoa está querendo se comunicar de um outro jeito. Ô, irmão, Deus te abençoe também. É uma brasa, né? A pessoa está com um bico, está olhando com ódio. Você falou, ô, querido, Deus te abençoe. Orei por você essa semana inteira. A pessoa fica mais mal ainda. Né? Ele passou pelo teste da contenda, ele passou pelo teste da inimizade e ele passou também pelo teste do perdão. Então, permanência, conexão, honra, contenda, inimizade e perdão. Passou pelo teste do perdão. Abimeleque vem lá, sua comitiva, fala aquelas coisas furadas, né? Não, olha, você é uma bênção. Tem gente que vai chegar, gente que não gostava de você, que teve tanto problema no passado, vai olhar para a sua vida depois, porque você é um filho de honra, e vai falar assim, olha, glória a Deus por sua vida, irmão. Na carne você fica pensando assim, é glória a Deus mesmo, porque olha, eu já devia ter jogado uma pedra em você e tal, mas isso é só na carne, no espírito não, no espírito você falou, querido, estamos aí, caminhando, né, servindo no reino. Glória a Deus, viu? Olha, temos visto que Deus está na sua vida, você tem feito um trabalho excelente, você é uma pessoa de Deus, a gente reconhece a unção na sua vida, né? Você sabe que eu sempre gostei de você, né? Você fala, aham, claro. Gosta mesmo, irmão? Gosto, então tá bom. Vamos comer juntos no restaurante Gerizim, fazendo, né? Ou em algum lugar por aí, tá tudo bem. Né? Não, sabe, tem alguma coisa? Não, está tudo certo. Então você me perdoa, já te perdoei lá atrás, já está tudo certo. Temos paz. Aprenda a conviver com gente difícil na terra prometida. Aprenda a vencer inimizade, contenda e todas estas coisas. Interessante que no mesmo dia, quando Abimeleque saiu dali, os filisteus saíram, comitiva está indo embora, Isaac está dizendo, tchau, vai em paz, boa semana. Chegaram os servos dele e disseram, sabe aquele último poço que a gente tinha cavado? Começou a brotar água, começou a brotar água. Significa, Isaac, você passou no teste, vai entrar na bênção de Deus, numa graça abundante. Amém? Eu quero declarar nessa noite que vai brotar muita água no teu poço, na sua vida, no seu contexto. Creia, não limite a graça de Deus. Deus é poderoso para fazer 100 vezes mais neste ano. Amém? É crer nisso? Nesse tempo de graça, Ele é poderoso. E Ele faz nos filhos da promessa. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele é bom. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Eu quero te convidar nessa noite a se vestir, a tomar uma posição, uma atitude no coração e crer que você é um filho da promessa. Nós não somos filisteus, nós não operamos por um espírito de inveja, de contenda, de competição, de inveja, de mercenário, não. Né? Nós operamos por um outro espírito, nós somos filhos da promessa. E a gente precisa passar por esses processos e passar bem. Então, nessa noite, abrace isso para si, para você mesmo. Creia de todo o teu coração. A Bíblia diz assim, mas vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Deus, a palavra, está nos chamando de filhos da promessa e nós precisamos agir como tal. E a abundância de Deus vai vir na sua vida, nesse tempo de graça sobre graça, de graça abundante. Amém? Fecha os teus olhos, então, vamos orar sobre isso, em nome de Jesus. Ô, Senhor. Você está na presença do Senhor, Todo-Poderoso. O mesmo Deus de Isaac é o nosso Deus. O mesmo Senhor que acompanhava Isaac, acompanha a nossa vida. Mesmo o Senhor que fez com que ele colhesse 100 vezes mais num ano, também faz com que uma semente nossa produza 100 vezes mais para a glória dele. Você é chamado de filho da promessa. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite como filhos da promessa, como Isaac. Nós te pedimos, ó Pai, alinhe o nosso coração, a nossa mente. Eu reconheço, Senhor, que algumas vezes na minha vida eu agi como filisteu, não como filho da promessa. Por isso, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Nesse tempo de graça, nesse ano da graça, alinha nosso coração, põe um prumo em nossa vida, ajusta o nosso coração, nossa mente, nossas ações com o Senhor. Nós queremos agir como filhos da promessa, ó Deus. Senhor, é no lugar que o Senhor tem nos plantado, é aqui que nós vamos prosperar, crescer, vencer, alcançar aquilo que fomos alcançados. É nesse lugar, Senhor. Por isso nós não queremos fechar o nosso coração, não queremos nos distanciar, nós queremos permanecer. Queremos olhar para Jesus Cristo, aquele que opera todas as coisas. Senhor, nós dependemos do Senhor como Isaac dependia, totalmente. Oh, Senhor, alinhe o nosso coração, Senhor. Queremos permanecer em obediência. Queremos permanecer em honra. Queremos permanecer em conexão. Queremos entender, ó Deus, como o Senhor trabalha em nossa vida, como o Senhor tem trabalhado, o que o Senhor tem feito. Queremos entender essa coisa geracional. Tu és um Deus de geração em geração. Tu és um Deus que conecta gerações. E nós não queremos ser independentes. Nós queremos ser conectados com o Senhor e com as pessoas, com aquilo que veio antes. Queremos honrar a unção, queremos honrar a maneira com que o Senhor tem agido em nosso meio. Queremos honrar, Senhor, o caminho, a trajetória. Queremos ter memória, ó Deus, das coisas que já ocorreram antes. Porque essa é a nossa história, nós somos parte da história, para que outros possam continuar, ó Deus, daquilo que nós fizemos em diante, eles possam também estar completamente ligados e conectados de forma correta e saudável em Tua presença, ó Deus. Nós queremos ser filhos de honra como Isaac foi. Queremos nos identificar com o Cordeiro, não apenas com o leão, mas com o Cordeiro de Deus, com o Cordeiro Jesus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a contenda. Principalmente a reagir em meio a qualquer contenda que aconteça, Senhor. Senhor, muita gente tem se paralisado nesses processos, se enganado nesses processos, desviado nesses processos. Nós, contudo, queremos vencer. Queremos prevalecer como filhos da promessa. Ajuda-nos a vencer a inimizade. E ajuda-nos, Senhor, a ter um coração que perdoa o tempo todo. O tempo todo. Nós não, nem podemos sequer deixar de perdoar qualquer que seja a pessoa. Nós queremos ser como Isaac, que tem um coração perdoador, assim como o Senhor operou no passado, na vida de Isaac, na vida de José, que tem uma trajetória tão semelhante, e ele manteve o seu coração, manteve a sua mente, manteve a sua paz, manteve o seu equilíbrio na presença do Senhor, apenas sabendo que o Senhor é quem iria realizar todas as coisas, o Senhor é quem o conduzia, o Senhor é quem o abençoava. Nós queremos andar assim em Tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor é quem opera todas as coisas. Pai, nesse tempo de graça, nesse ano da graça, a minha oração, ó Deus, é que nós entremos juntos como igreja, como filhos da promessa, nesse tempo de crescimento, nesse tempo de largueza, nesse lugar onde o Senhor nos abençoa, nesse lugar onde o Senhor nos faz crescer, nesse lugar onde o Senhor nos fortalece. Senhor, o espírito de Isaac sempre prevalece sobre o espírito dos filisteus, porque os filisteus foram desarraigados da terra. E quando teu servo Davi, que também era um filho da promessa, um filho de honra, um filho de obediência, venceu com uma só pedra o gigante dos filisteus, Golias, a partir dali eles foram desarraigados da terra, desapareceram como povo, como nação. Isso é uma mensagem para nós hoje. Nós sabemos que os filisteus não prevalecem, sabemos que os filisteus se perdem. Quem age por esse princípio? Nós queremos agir como filhos de honra, Senhor. Isso não é demérito, isso é o nosso prazer, a nossa alegria. Não vamos competir, não entraremos na sabedoria segundo o mundo, que é terrena, animal e diabólica. Nós vamos agir na sabedoria de Deus, que é pura, pacífica, cheia de bons frutos, sem parcialidade, que busca a paz. Oh, Senhor, abre o nosso entendimento, nosso coração, para que trilhemos este caminho. E eu proclamo em fé sobre a tua vida, filho da promessa, filha da promessa, a bênção de Deus, a bênção da multiplicação, graça sobre graça, que o Senhor haja na sua vida, que o Senhor opere na sua vida, multiplicando todas as coisas, te fazendo prosperar, que o Senhor seja contigo, que você experimente 100 vezes mais, que isso é a promessa de Deus, para os filhos da promessa. Vista-se disso nessa noite, que os poços da sua vida brotem muita água, muita água, muita bênção, muita graça, e que você, se tiver qualquer encontro com contendo ou inimizade, vença todas as coisas com amor, com misericórdia, com perdão, e entre na largueza de Deus. Entra em Reobote, que o Senhor te faça crescer, que o Senhor te faça multiplicar, que o Senhor conduza a sua vida para muito além do que você imagina, em nome de Jesus, em nome de Jesus.